Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje recebemos Darlan de Andrade e Jorge Ventura. Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Darlan de Andrade nasceu na Vila Vintém, favela na zona oeste do Rio de Janeiro. Em maio de 2014, se tornou o primeiro escritor oriundo de favela a lançar livros na Organização das Nações Unidas em Nova York, com apoio da Sociedade da Língua Portuguesa da ONU. Para o ano de 2016, prepara o lançamento do seu quinto livro de poesias, A Obra da Palavra, com prefácio do acadêmico Arnaldo Nisquier e a montagem também do musical teatral Xangô da Mangueira, O Rei do Partido Alto, coautoria do jornalista Clóvis Correia, direção de Antônio Pedro e produção de Rosi Andrade, a namorada brasileira e sua agente que mora em Nova York e a quem dedicou seu livro Musa. Jorge Ventura é poeta, escritor, ator, jornalista e publicitário. Diretor de comunicação social da APERGE, Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro. Membro da SBPA, Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas. Da IWA, Associação Internacional de Escritores e Artistas. Da VPLP, Academia Virtual dos Poetas da Língua Portuguesa. Membro correspondente da ALACIB, Academia de Letras, Artes e Ciências do Brasil. E integrante do grupo Poesia Simplesmente. Autor de 5 livros, Turbilhão de Símbolos, Surreal Semelhante, Sock, Poe, Crash, 40 anos da série Batman na TV, Faca de Ponta, Fogo de Palha e O Reverso do Morcego. Seus poemas estão também publicados em diversas antologias, nacionais e estrangeiras. Possui prêmios como poeta e intérprete. Portanto, eu começo hoje com a honra de dizer que estou diante de dois grandes poetas. Olha. Darlan, eu começo com você falando exatamente da sua força de trabalho e como é que foi para você estar lançando, né, essa última obra sua chamada A Obra da Palavra.
A Obra da Palavra é um livro que eu comecei a escrever em Nova York e ficou... 60% dele foi preparado em Nova York. E no momento que o meu emocional tratava muito dessa questão poética, que é a palavra, né? A palavra em si. Eu costumo dizer, né, tenho dito a algumas pessoas, que a palavra ela surge antes do homem, né? Os deuses se manifestavam, em todas as religiões, os deuses se manifestavam antes do homem. Então, esse trabalho, ele quer levar a pensar, né? Nós usamos a palavra para que ela manifeste nosso sentimento ou a palavra nos usa, já que ela vem antes do homem, para poder manifestar o que existe antes e além de nós, né? Existem ainda muitos poemas a serem ditos, existem muitas coisas a serem descobertas, e eu acredito muitas vezes que a palavra, ela chega, ela toma, se apossa da gente. E alguns poemas meus surgiram assim.
Eu concordo com você e eu diria mais ainda, que cada vez mais essa palavra tem força. A gente, apesar de estar numa sociedade que a gente chama hoje de imagética, onde a imagem fala muito, é impossível você não ver a presença e a força da palavra quando você tem que escrever em determinado número de caracteres ou no número de mensagens que você envia todos os dias pelo celular ou pelos e-mails, enfim. Como é cruel e como pode ser uma palavra palavra colocada de forma equivocada, não, Darlan?
É verdade, porque nós temos hoje, né, a internet, que é um órgão frio, é uma língua fria, é uma língua gelada, né, onde as pessoas acabam se manifestando ali muitas vezes de uma forma, às vezes, tempestiva, né, querendo dizer alguma coisa, querendo expressar qualquer coisa e de qualquer forma. E como estava dizendo o Jorge aqui, o nosso poeta Jorge Ventura, a pessoa coloca lá e depois quem lê recebe de outra forma, porque quem lê tem um sentimento próprio, não é necessariamente o de quem escreveu, né? E nessa atmosfera aí, essa língua fria acaba aniquilando, né, relações, acaba estragando muita coisa, porque as pessoas estão hoje em dia usando a palavra de uma forma muito, muito, como eu posso te dizer?
Talvez impulsiva,
impulsiva,
não,
e irresponsável muitas vezes, né? Não tem
pensar.
Um comprometimento com a palavra, não tem um comprometimento próprio com o sentimento, né?
O nosso intelectual recém-falecido, Humberto Eco, falou sobre o canal da internet que, uma vez mal aproveitado, né, faz com que a palavra ela se perca. E essa democratização, essa pulverização da palavra através do canal da internet fez com que as conversas de bar pós-chope ou durante o chope dessem vez e valor. E o que aconteceu com isso? Muita gente pode falar, muita gente diz o que quer e o que bem entende. E nem sempre antes tem a responsabilidade, tem um pensamento. Então é a tal impulsividade a que você se referiu, né, Kátia? Então isso é muito perigoso, né, nos dias de hoje, que nós precisamos da palavra que, por exemplo, nós, escritores, eu entendo que a palavra é a pedra gênesis, né, do escritor, do poeta, ela é de suma importância. Se você me permitir, eu tenho um pequeno poema que eu falo que eu acho que a palavra é tão importante que, maior do que ela, só o silêncio, que diz o seguinte: a palavra dita e escrita antes domínio hoje quase inexiste. E no declínio da voz, pássaro triste, nada exalta o fonema. A pena chora sós quando vos confesso o meu silêncio. Não o silêncio que me cala a fala, mas o que me cala o poema.
Nossa!
Muito bonito.
Bonito, veio bem-vinda essa palavra dita por você agora, Jorge, com certeza. Até porque a obra da palavra, só para encerrar com você essa parte, Darlan, ela encerra um texto, ou seja, é a palavra em si que é discutida, ou você tem muitas ações, muito tema a ser discutido na obra da palavra?
Tem muitos temas, porque é onde são temas onde a palavra se manifesta. A ideia é justamente levar o questionamento, o que está escrito ali? É o que você leu, mas e o que a palavra quer dizer a você? Né? Então, essa é a ideia. O poeta é um amaldiçoado, ele tem a maldição da palavra, né? E a palavra muitas vezes surge como um chicote, como um senhor feudal que nos agride, que nos bate
algoz,
até... Né? Nossa algoz, até que ela seja posta ali e daqui a pouco ela briga porque tem algo errado, precisa corrigir, precisa mexer. Então, assim, eu costumo dizer, o poeta é um ser amaldiçoado pela palavra e a palavra é um carrasco.
Gente, aproveitando se a palavra é um carrasco, né? Eu estou aqui em mãos com o último livro do Jorge Ventura, O Reverso do Morcego, que traz para a gente uma capa intrigante, onde a gente tem muitos morcegos que tomam conta praticamente dessa capa. E mais do que isso, dentro do livro a gente encontra alguma coisa que não é comum, né, em muitos livros de poesia, enfim, a gente tem várias ilustrações, sim, não é? Inclusive de alguns que são verdadeiros carrascos das nossas histórias. É. Jorge Ventura, com você a palavra sobre O Reverso do Morcego.
Olha, esse projeto, ele me orgulhou muito de ter participado desde a sua idealização até a sua execução, porque ela passou por vários processos, né? Na verdade, quando eu tive a ideia, eu não imaginava que se tratasse de um projeto inédito. Porque até então, o que eu a minha intenção, a minha proposta era unir literatura, né, e cultura pop. Quando eu falo literatura, eu falo no gênero poesia, e quando eu falo cultura pop, eu falo as histórias e quadrinhos, né? E o que eu cresci, eu sou de uma geração nos anos 60, né? Cresci assistindo aos seriados de TV, lendo, né, os gibis, né, as histórias em quadrinhos, e eu cresci também lendo literatura infantil, obviamente, e também algumas adaptações para os quadrinhos de romances e contos, José de Alencar, Machado de Assis. E hoje eu vejo que existe agora o contrário, ou seja, hoje você chega numa livraria e encontra até alguns roteiros de filmes que foram extraídos de histórias em quadrinhos romanceados. Então, a linguagem é extremamente a convergência das linguagens, né, da cultura pop e literatura, elas estão se falando, né, há um diálogo aí. Só que eu havia notado que a poesia não entrava em nenhum momento. E como eu sou um poeta, embora eu goste muito de escrever também prosa, né, como cronista, como contista, eu tenho alguns não publicados, mas alguns livros já terminados, concluídos, mas eu faço o meu exercício poético, ele é mais frequente. Então eu pensei assim, poxa, ninguém pensou em poetizar, né, essa galeria de personagens. No caso, é de um personagem icônico das histórias em quadrinhos, que é o Batman, que é uma criação do Bob Kane e do Bill Finger, né, é uma criação datada de 1939, e hoje o herói, ele atravessou, né, para quem acompanha as aventuras, ele atravessou todas as fases. Ele hoje não é mais um herói infantil, é um herói muito mais adulto. E eu falo sempre herói porque ele não é um super-herói, porque ele não vem de um outro planeta, ele é um ser que também sofre, que sangra, que luta, que ama, que se apaixona, e tem no seu contraponto aí, né, uma galeria imensa de vilões, e que nós percebemos toda a insanidade, todas as fraquezas, as angústias, as paixões, os amores, os ódios, que são muito comuns, né, à nossa condição humana. Então, o que eu fiz? Eu resolvi desenvolver como mote inspirador, eu peguei o lado psicológico, né, das personagens, dos vilões, e trouxe para o universo poético. Com isso, eu peguei, trouxe mais para a nossa realidade social e condição humana. De tal forma que até mesmo ao público leitor que não tem conhecimento da origem desses personagens, ou que nunca leu os quadrinhos, ou não gosta muito de quadrinhos, não conhece muito, mas vai se sentir atingido por aquele ou outro poema.
E além dos poemas, vai ser brindado esse leitor com excelentes ilustrações então, que marcam o seu livro. Quem as fez?
Foi o Paulo Chacon, um grande amigo meu, e eu não poderia deixar de frisar o nome dele, e também do Guilherme Albuquerque, que foi o nosso produtor executivo. Mas o Paulo Chacon, ele teve suma importância nesse projeto, porque era um momento, era muito improvável lançar esse livro no ano passado. Por várias situações, inclusive financeiras, que a gente sabe, né?
É,
não é mesmo, Darlan? Da dificuldade de lançar um livro nesse país, de publicar. E ele chegou para mim e falou assim, você está angustiado? Eu falei, eu estou com uma ideia aqui, que eu confio muito nele. Eu falei com ele, olha, tem uma ideia, já está registrado e tal. Pá, pá, pá. Quando ele ouviu aquilo, ele falou assim, nossa, Jorge, mas que coisa legal, eu nunca vi isso na minha vida, poesia, com quadrinho. Poxa, deixa eu dar uma olhada. Aí ele achou legal. Aí como eu sabia que ele tinha esse dom, né, de ilustrar, era um grande ilustrador, e ele inclusive lançou recentemente um livro só de contos gráficos, e ele falou para mim, pô, deixa eu ilustrar um ou outro. Ele ilustrou um ou outro, eu falei, Paulo, você fica à vontade para ilustrar os 30 vilões, que são 30 vilões, são 30 poemas, né? Mas até aí tudo bem. Ao final do exercício, né, de arte, ele chegou para mim, tá, estão aqui, gostou? Adorei. O que você vai fazer agora com isso? Bom, agora vamos esperar o momento certo. Eu falei, o momento certo é agora. E isso foi um grande marco para mim também, Kátia, a oportunidade de falar isso para os ouvintes, né, da Rádio MEC, da Casa da Leitura, porque foi o meu grande salto, porque foi a minha primeira edição independente. Foi por conta dessa obra que o incentivo do Paulo Chacon foi tão assim forte, foi tão é mágica. E ele me fez assim, ver com outros olhos esse mercado. Falei, olha, para que a gente vai ficar ainda à mercê, né, nessa questão de ter uma editora, e que a gente sabe que hoje as coisas estão difíceis, de repente você que tem conhecimento, porque você trabalhou anos como publicitário, você tem conhecimento de gráfico, você sabe como fazer, eu sei como formatar, sei como desenhar, sou o capista, você é o escritor, vamos fazer uma nova realidade disso tudo, né? E essa nova realidade trouxe o quê? Uma nova editora que eu sou agora, eu assino também com o meu prefixo editorial. Então esse foi o meu primeiro livro independente.
Gente, olha, e um livro, o Darlan não me deixa mentir, né? As ilustrações muito bem realizadas, belíssimas e que vale a pena a gente conhecer e que vale a pena a gente dar os parabéns, porque realmente uma edição independente dessa aqui, Jorge, a gente tem que bater palma para vocês.
Obrigado.
Né, Darlan? É verdade, com certeza.
É uma luta, uma guerra, né?
Pois é, e você ter em mãos não só a obra, mas o conteúdo dela, não é? Eu gostaria que você escolhesse, né, e lesse para a gente um dos poemas que você tem aqui no livro.
Ok, vamos lá. Só lembrando, parênteses, que esta obra foi premiada este ano. Tá? Nós tiramos o terceiro lugar na categoria Novos Talentos pela Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. Né? Que essa era a intenção de abraçar os dois públicos. O público que acompanha, que aprecia a poesia e o público que lê e acompanha os quadrinhos. Tá? Então eu escolhi aqui o poema intitulado Marginal, dedicado ao Killer Croc, que é o crocodilo. Então vocês vão ouvir e era como se eu, por exemplo, não dissesse para vocês da dedicatória, né? Vocês vão, acho que, perceber que o conteúdo do poema diz muito da nossa atualidade. Quando nos teus esgotos a água for tão turva e cercado de lodo entre fezes e musgos, tu te vires à margem da tua sociedade, não sejas bestial para quem não tem culpa. Aguça teu olfato sobre a parte que é podre, a que te discrimina por tua pele escamosa. Se a vida é um ringue, enfrenta oponentes. Se acaso te excluem, luta por teus direitos. E devolve o amor a esta grande cidade, a mesma onde nasceste e cresceste sob sonhos, que agora, bem mais bruta, por ser apenas bruta, cauda, garras e dentes, quer arrancar-te o couro.
Muito bonito. Parabéns.
Com certeza. Parabéns.
Belo trabalho.
Sim, Jorge. E você tem razão. Realmente o seu poema traduz muitas circunstâncias, muitas emoções e muito...
É visceral.
E muito do que a gente está vivendo. E com uma força com a palavra.
Sim.
As palavras, hein, Darlan?
Sim,
utilizadas por você, elas são fortes. Sim. Você não poupa.
Sim, sim. Eu acho que isso é uma característica minha. Eu acho que uma... Não sei se é uma marca autoral, mas eu acho que o poema do Darlan também é uma coisa que me atinge muito legal. Eu acho que ele também tem esse corte, né? Essa lâmina fria da palavra... que é para deixar enxuta. Eu acho que a palavra ela chega melhor ao leitor ou ao ouvinte, né? Quando ela é mais enxuta e ela é bem escolhida, bem trabalhada, bem burilada, né?
Tentar
pode haver
fugir
sobras,
um pouco,
né,
da verborragia,
isso,
né?
Isso.
E tentar ser uma coisa, em alguns momentos, dependendo do teu momento, dependendo do que a palavra quer dizer, né? De como ela quer se manifestar, às vezes um pouco mais delicada, às vezes bastante agressiva, mas sempre bem clara, tentando expressar algo bem, bem real, né? Bem...
Isso que o próprio Jorge falou e que você vem falando, a gente encontra nesse seu trabalho aqui, Darlan, nós, não é? Título interessante e a capa também, que vocês não estão podendo ver, mas nós... que pode ser o pronome, nós, e nós de nó mesmo, da gente dar vários nós com uma corda. Darlan, vamos falar desse Mar de Nós e Poesias.
O Mar de Nós foi o meu segundo livro, né? Essa capa foi um presente que eu ganhei do publicitário Marcos Silveira, que é um dos 10 publicitários mais premiados do mundo.
Genial.
É um grande amigo meu e me presenteou com essa capa. E era o meu segundo livro, né? Lancei em 2012. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de lançar um livro. Em 2008, Minhas poesias acidentalmente foram parar nas mãos do professor Antônio Olinto, da Academia Brasileira de Letras, e foram parar de forma acidental. E ele me deu um prefácio de presente. E aí eu me senti obrigado, né, entre a cruz e a espada, obrigado a lançar um livro. Meus amigos me apoiaram, me ajudaram, e eu lancei em 2009 meu primeiro livro, o ano em que o professor Antônio Olinto morreu.
E... Agora, Darlan, abrindo só um parênteses aqui, para quem não sabe muito dessa história, resume para a gente que forma acidental foi essa.
Eu trabalhava no 13º andar da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito na época, né? E eu fui imprimir, resolvi imprimir. Eu tinha minhas poesias num disquete e eu resolvi imprimir. E acidentalmente, eu trabalhando no 13º andar, acidentalmente eu mandei para a impressora do 7º andar.
Olha!
Uma coisa absurda, né? E eu fiquei procurando minha poesia, porque era para sair na sala ao lado, no 13º andar. Eu fiquei procurando e não achava. E aí, quando eu fui verificar no computador, tinha lá um outro nome de uma outra impressora e eu não tinha noção do que era aquilo, eu desisti. Até que um amigo chegou lá me avisando que minhas poesias tinham ido parar no 7º andar. E que ele havia conversado com a secretária do professor Antônio Olinto, né? E o professor Antônio Olinto estava guardando minhas poesias, eu autorizar para que ele pudesse ler. Eu achei aquilo uma coisa extravagante, absurda, né? E ele me convenceu, eu acabei concordando e deixando lá. Aí levou 2 meses aproximadamente, 3 meses no máximo, eu deixei tudo dentro do envelope. E 3 meses depois, aproximadamente, eu recebi o mesmo envelope. Estava no mesmo envelope. Aí eu não quis abrir no primeiro momento, levei para a minha sala, fui para lá. Esperava um bilhete, assim, boa tentativa, parabéns, prossiga, não prossiga, desista, vá trabalhar, vá estudar mais, isso precisa ser muito melhorado. Eu esperava qualquer forma crítica, porque eu recebo muito bem a crítica. Eu acho que a crítica ela é muito importante para o teu crescimento.
Você estava aberto a tudo, menos ao que veio.
Menos ao prefácio. E aí, quando chegou o prefácio, eu fiquei muito assustado mesmo. Não tinha noção do que fazer naquele momento ali. Os amigos me ajudaram. Quase um ano depois, eu lancei o meu primeiro livro. Depois de ter lançado meu primeiro livro, um dia eu estava bebendo num barzinho, eu sou de Padre Miguel, moro lá, e um amigo, um cidadão muito querido, ele trabalhava numa loja de materiais de construção, né, carregando cimento, e ele chegou perto de mim e me perguntou se podia ler uma poesia, podia recitar uma poesia que ele havia feito. Eu falei, claro que sim. E ele começou a recitar uma poesia... Eu fiquei ouvindo e falei, rapaz, isso é teu? Ele falou, claro que não, Darlan, isso é teu, tu não conhece tuas poesias, não? Eu falei, não.
Muito bom.
Eu falei, eu não conheço minhas poesias, eu não sei de cor, eu não gravo minhas poesias, nem fico relendo. E aí eu achei, falei, nossa, se esse homem, esse trabalhador, tem uma poesia minha de cor, então eu preciso continuar, né? Eu não posso parar, eu estou conseguindo...
Comigo, Darlan, eu até reconheço, mas eu morro de vergonha quando alguém me faz uma surpresa dessa.
Eu
diz assim, olha só o que eu peguei, um poema, aí quando vai lá, é um poema meu, aí eu vou ficando pequenininho, eu falei, meu Deus do céu, não sei se isso é um elogio.
É constrangedor, eu acho muito constrangedor, mas ao mesmo
Jorge,
tempo...
pelo menos você reconheceu, o Darlan, pra ele foi até melhor, porque ele a princípio ainda tava assim, meio distraído.
Demorei, até
demorou.
Ele...
O pior é se ele não gostou, né? Mas, se ele não gostou, eu não gostei, mas vamos ver que
não, mas eu não gosto das minhas poesias passadas mesmo, assim. Eu fiz o segundo livro, né? Publiquei o segundo livro. E aí fiz uma festa, chamei amigos, foram músicos da Zona Oeste, um grupo de teatro lá maravilhoso.
Que é esse que eu perguntei, o Nós.
O Nós. E aí eu resolvi... dar prosseguimento, né? Vi que eu tinha um compromisso verdadeiro com isso, a vida me cobrava isso, e aí foi quando eu escrevi, e aí eu escrevi aqui falando da favela, né? Contando a minha história, um pouco da minha história, em poesias, falando da favela onde eu nasci, cresci, né? Onde eu fui muito marginalizado, porque você, imagina o que é você, criança, querer ser poeta, né? Isso começa com 6 anos de idade, porque eu ouvi Olhos nos Olhos de Chico Buarque de Holanda, fiquei apaixonado e pelas palavras, né? Ficava tentando entender aquela mulher com uma carta feita de remela nos olhos, assim, falando olhos nos olhos e mandando o cara ler a vida dela ali. Então, fiquei fascinado. E era muito rechaçado dentro da favela por conta disso, né? Porque você criança...
Pela sua família, não. Pelos amigos,
pela minha família,
geral.
Por
pela
todos,
família também.
Pela família por todos. Em 2014, em 2012 eu lanço o meu segundo livro, em 2014 eu sou convidado para lançar 2 livros que eu havia terminado de fazer na ONU, O Pé de Poesia e O Musa, né? Que eu fiz O Musa para minha musa, Rosi Andrade, que é a minha produtora. E eu fui convidado. Os meus pais, eles não acreditavam e falaram para mim, olha, você vai, mas sabe que eu sou contra isso, né? Assim, porque quem é que, o que pode sair, né? Segundo a Bíblia, que eu não sou religioso, por favor, respeito todas as religiões, mas não sou religioso, mas segundo a Bíblia, um dia, nem estou me comparando, mas teriam dito o que poderia sair de Nazaré, né? Que poderia sair de Nazaré, um lugar pobre, um lugar onde Judas havia perdido as botas, literalmente, né? Uhum. E assim, e na favela, o que se pode sair? Um escritor da favela, um poeta da favela, isso é uma loucura, é para morrer de fome, né? Então, os meus pais eram contra, e muita gente ali, eu fui cercado num ambiente do não, né? Onde sempre disseram, não, tu tá louco, né?
Eu entendo
você. É vagabundo,
Darlan.
Por isso você quer ser escritor, você não quer trabalhar.
É porque, inclusive, assim, são ambientes e que, em geral, a sociedade ela te deixa ali exatamente para você ser aquilo que já se pensa que é para ser.
Exatamente.
Né?
A sociedade te constrói, né? É o que eles dizem, mas não é verdade.
Não, lógico que não.
Eu falo com essa juventude que eu sou uma prova viva de que a sociedade e teu ambiente não tem que te construir. Você precisa modificar o teu ambiente. Né? Eu lancei meu primeiro livro em 2009, tudo era contra, todo o ambiente era contra, e 5 anos depois, em 2014, eu me tornava o primeiro escritor nascido em favela a lançar livros na Organização das Nações Unidas. Não era nada preparado, não era nada planejado, foi aonde o universo me levou. Eu costumo dizer a essa juventude, falo, ó, deixa o universo te levar também, mas faça as melhores escolhas para isso, né?
É porque talento, né, gente, sensibilidade, não tem endereço, né,
não,
Jorge? Não tem classe social. Você,
exatamente,
o artista, principalmente, primeiro que eu acho que todos nós somos, né? Somos artistas natos, temos muitas capacidades. Você tem razão, dependendo do local ou do que seja, você pode ser cortado, mas ela existe ali.
Existe.
Agora,
poesia existe.
Se você permite que cresça, né, Darlan, ela vai florescer.
Exatamente.
É uma luta, mas é possível.
Uma luta árdua, mas as tuas escolhas, elas partem dos teus olhos, né? Como você quer enxergar o mundo. Eu acho isso muito importante. Eu, assim como o Jorge, né, somos poetas, escolhemos enxergar a beleza. Enxergar a beleza até do vilão, como o Jorge viu no vilão beleza e transformou em poesia, né? Então, nós fizemos a escolha de enxergar a beleza. E é o que essa juventude precisa enxergar, é o que a juventude precisa ver.
E desatar alguns nós. Não é isso?
Desatar
muitos nós. Gostaria que você escolhesse uma poesia desse seu livro, Nós, e que lesse para a gente aqui.
Bom, se você quiser ler, eu também fico muito satisfeito e
Darlan,
agradecido.
Darlan é tímido, né? Então eu vou ler.
Aqui neste lugar é a poesia onde eu descrevo o ambiente da favela onde eu nasci.
Ok, então, a pedido do Darlan, eu vou ler aqui neste lugar. Aqui não tem flor de lótus, não nasceu pau-brasil, não tem lírios nem palmeiras, não tem praça e flamboyant. Aqui não tem gaivota ou cachoeira, não tem rio de água limpa, não tem garças, ribanceira, nem montanha ou rouxinóis. Aqui, neste lugar, não tem cavalos, nem tem pastos. Sem jardim, não tem palácio. Obelisco, nem estátua. Violino ou piano? Porque aqui, neste lugar, nada se planta, nada se dá, a não ser a tanta ausência de tanta coisa neste lugar. É de tal forma que fico a pensar comigo que esse vazio, assim longínquo, é por ninguém de grande fama. Nestas bandas ter vivido, ter brincado em sua infância, ter escrito poesia, ter rodado na ciranda, entre a fome e a folia, já que aqui, neste lugar, Castro Alves não navegou com negros escravizados, ou Fernando Pessoa por cá multiplicou dores. Chico Buarque e Mercedes Souza não iluminaram estes barracos e nesta favela não compôs Amadeus Mozart. Carmina Burana não ficou pronta nesta terra, nem os reis magos passaram por entre estas vielas. Talvez por isso nada neste lugar seja bonito, mas gosto de pousar meus pés por este solo, porque aqui foi onde nasci, onde moram meus amigos, onde andei nu e corri descalço, por essas ruas sem simetria, aqui, neste lugar.
Nossa. Obrigado, olha.
Muito bom.
Agora é uma bela interpretação que sempre enriquece um poema.
Darlan,
né?
Eu diria que, num primeiro momento, quem ouve a sua história diz assim, nossa, mas que pessoa de sorte, pessoa iluminada, né? Mas aí você começa, aí você começa a ouvir o Antônio Olinto, você acabou de falar de Marco Silveira, um grande publicitário, aí você nos brinda, né, sempre com essa sua possibilidade de sempre lançar na ONU. Meu amigo, isso é talento, já é comprovado, isso já não é mais, já passou do estágio da... Pô, o cara é sortudo, não. Você tem um trabalho bom e é reconhecido, você está de parabéns. Também, pegando aí um pouco da explanação do Darlan, eu sofro isso até hoje também. Meus pais, eles são de uma época, de uma geração, que ou o filho tinha que seguir um concurso público, né? Até hoje eles falam isso, ou ser um bom médico, ou ser um bom advogado, um bom engenheiro. Poeta, aí a gente vai falar de um outro tema, uma outra discussão, que é muito, a discussão muito polêmica, que é para que serve a poesia, né?
É.
Jorge Ventura, aproveitando que você está falando sobre isso, vamos falar de Faca de Ponta, Fogo de Palha, título ótimo desse seu livro.
No meu terceiro livro, que foi aquela onomatopeia, o título de uma onomatopeia só com Paul Crash, 40 anos da série Batman na TV, como vocês podem, né, notar, eu já falo sobre o universo do Homem-Morcego já há algum tempo.
Verdade,
só
a gente
que
vê que gosta.
Este livro foi o único que na minha... no meu trabalho, né, ele não consta como um livro de poesia. Na verdade, foi um estudo jornalístico, um trabalho de pesquisa focado na análise daquela série de 66 que passava na televisão, estrelada por Adam West e Burt Ward. E eu, como eu escrevi muito como jornalista por cultura pop, seriados, a indústria do entretenimento, eu sou um especialista nessa série, né? Talvez uns duas ou três nomes assim, mas assim, eu falo isso com muito orgulho, porque na época que eu pude construir, desenvolver esse livro, não tinha facilidade da internet ainda. Embora ele tivesse sido publicado em 2006, portanto já tem 10 anos nisso aí, né? Mas mesmo assim não tinha essa facilidade toda. Qualquer dúvida, você vai lá, né? Clicou e pum, já sabe, já tem tudo ali. O meu não, eu tinha que ter oportunidade de viajar ou voltar, ou então não estava com condição de viajar, pedir um amigo meu para trazer algum livro, algum book, alguma coisa de referência. Então ali, a partir dali, eu passei a tematizar os meus livros. E o primeiro livro tematizado em poesia foi o Faca de Ponta, Fogo de Palha, né, que foi editado pela Oficina Editores, né, do meu querido Sérgio Jerônimo, que é o presidente da APERJ, da Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro, associação da qual sou o diretor de comunicação social. E esse livro veio num momento muito interessante, porque eu também, nessa possibilidade de também fazer dedicatórias, eu fiz uma releitura, um mapeamento da literatura regional. Então, eu dedico essa obra aos grandes poetas e escritores regionalistas, inclusive folcloristas, né? Então, eu faço aqui, você vai ver de Tiago de Melo, você vai ver João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, e assim, norte e sul do país, mineiro, é o sertão mineiro, é o sertão gaúcho, é o sertão nordestino, né, como um todo. E eu falava muito dessas agruras rurais, a relação do homem com o campo. Então eu separei aqui A Farsa e a Força, que fala dessa coisa do embate, né, do homem, o campo, essa luta pela sobrevivência. E eu trabalho também como se for um metapoema, voltando aí o tema da palavra. E diz o seguinte: guardo 5 segredos nos dedos desta mão. Faço a soma dos medos na folha de urtigão. Tudo à volta entristece, o ermo, o solo, o entrevero. A farsa, face a face com a força, mas fere. Face invertida e falsa, a façanha da foice. Nem a farsa falsete, nem a força forçada. Há a recusa do chão, só uma face ferida. A farsa contra a força é poesia impune, mas peço um canto santo, onde tão dura a farsa, onde tão lume a força. A fé já não me aplaca. Ponto de desencanto, eu canto minha prece, bem na ponta da língua, bem na ponta da faca.
Lindo.
Gente, Marçal, olha, obrigado. É para aplaudir.
Obrigado,
né?
Obrigado.
Realmente.
E
realmente.
A gente percebe, hein, Darlan, vamos falar um pouquinho disso, como é que um poeta trabalha as palavras, gente? Sim.
Aqui tem as aliterações, né?
É a ferramenta,
as assonâncias,
né? É a ferramenta, é a alma e a ferramenta, né? É a força e a ferramenta.
Sim, todas escolhidas para que a gente, na hora de uma leitura, perceba o movimento.
Isso.
No que ele lê. Não é simplesmente palavra no papel, gente. Parece que elas dançam num ritmo.
Exato.
Não
a poesia, ela tem que ter ritmo, né? Ela não tem que ter rima. Ela tem que ter ritmo.
Isso. E muito imagética também.
Exato.
Muita imagem,
e a gente, assim, eu gosto, né? Desde que eu conheci o Jorge, quando nós nos encontramos num concurso do qual eu fui participar em Jacarepaguá, e a força... Né, como não só como ele escreve, mas como ele expressa, né?
E o que foi que você colocou nesse seu livro Árdega?
O Árdega, o professor Antônio Olinto, né, o título Árdega saiu em função do prefácio, né? O professor Antônio Olinto, quando ele falou... Quando ele escreveu, ele disse: foi o que vi na poesia Darlan de Andrade, bom exemplo do modo como Darlan usa as palavras e os versos está nos seus Mortos de Dostoiévski, aquela certeza de que toda morte faz questão de ser o morto de Dostoiévski. Para definir o verso desse jovem poeta e sua poesia, eu poderia dizer que é árdega, palavra pouco usada, mas em que tudo combina com a poesia. Árdega é inquieta, impetuosa. Né? Aí, vou tentar ler aqui.
Isso, vamos ouvir agora você, Darlan, lendo uma poesia sua.
É inspirado no livro Crônicas de Dostoiévski, Bobok, e diz: os mortos de Dostoiévski batalham, gargalham, estão cheios de vida. Os mortos de Dostoiévski, quantos mortos quereriam ser de Dostoiévski? E soltar um grito abafado em vida, sem lamuriar nos dias de morte. Os mortos de Dostoiévski, que o tempo parado sob a terra lhes dá o desvencilho do medo, das formas, das misérias do ser, sem receio de escarrar, sem desespero de calar o que parecia absurdo. Os mortos de Dostoiévski, a solicitude não lhes cabe mais, e as descomposturas lhes farão loucos, pervertidos. E os mortos de Dostoiévski finalmente viverão.
Olha, show.
Nossa.
Muito bom.
Justamente aí nós voltamos a essa coisa da palavra, né? Como a palavra ela é importante para a manifestação tanto da morte quanto da vida. Se você vem do ventre da tua mãe, você é o tempo todo gerado em vida pela palavra, né? A palavra ela vai te formando. Né? A palavra ela vai criando em você sonhos, expectativas, realidades, realizações, tudo está na palavra, né? Então, agora tenho o privilégio, né, de ter a palavra agora do Arnaldo Nisquier, do professor Arnaldo Nisquier.
Tá vendo? No mais um nome livro, importante.
Né? Tá mais um acadêmico. Então, assim, são as palavras que acabam nos gerando, nos formando, não só o que você ouve, não só o que você escreve, não só o que você fala, toda palavra ao teu redor, a palavra lida. Né? A palavra
e, lida. E você também vai ditando, né, Darlan, para outras pessoas com as suas palavras.
Exato, também tento, eu tento assim, eu costumo dizer que eu sou o homem mais vaidoso que existe sobre a face da Terra. Eu vejo muita gente que até tenta escrever um livro e tenta, né, aparecer porque escreve um livro. Não é o caso. Nós escrevemos, o poeta não escreve para ser visto. O poeta escreve para que depois que ele morra, durante 200, 500 anos, a obra dele permaneça. Então é o ser mais vaidoso que existe na face da Terra, é o poeta, porque ele quer viver 1000 anos, entendeu? Não necessariamente em
carne. Eu tenho um poema curtinho que diz isso, deixa eu ver se eu me lembro ainda. Tudo morre, planta, bicho, gente, os amores, de repente, mas nunca morrerei se o meu poema viver eternamente.
Nossa, completou.
Perfeito,
né? O que o Darlan dizia agora. Perfeito, Jorge. Jorge, pegando nisso, que, né, como a gente está ouvindo aqui o Darlan falar, você tem um outro livro que você trouxe aqui, que a gente está aqui em mãos. O livro...
É uma coletânea.
Que é uma coletânea.
Isso aí é um livro... É uma coletânea. É uma reunião de poetas... Aldravianistas. Aí vamos lá, você até falou
na minha biografia. Na sua biografia.
Né? SBPA, Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas. É, na verdade, Aldravia é um gênero novo que foi criado, é um movimento mineiro, nascido na cidade de Mariana, Minas Gerais. E Aldravia, na verdade, vinha a ser uma corruptela de aldraba em espanhol, que na verdade aldraba são aqueles batedores de porta antes das campainhas, quando, né, na idade medieval, né, você tinha aqueles bum bum bum. Porque a ideia metafórica, embora que se prevaleça não a figura metáfora e sim a metonímia, mas a figura metafórica é de que o batimento era uma coisa de impacto, né? Porque ao bater a porta, né, você chamava atenção para a pessoa atender, né? Funcionava como uma campainha. Eles usaram o gênero do poema minuto do Ezra Pound, né? Do poeta Ezra Pound, que é aquele poema síntese, aquele bem sintético. Pegou a palavra, né, em espanhol, aldraba, de aldrava, e aí virou aldravia. Que, na verdade, existe todo já um cânone para isso, né? Aldravia são 6 versos verticais, univocabulares, em que prevalece a metonímia. Não é que seja proibida o uso da metáfora, né? Proibido o uso da metáfora. Evitar preposições e também não leva a nenhum acento, salvo o dois pontos e o acento de interrogação ou de exclamação. No caso, sinais gráficos, dois pontos e o ponto de exclamação e interrogação. Começa sempre com letra minúscula, salvo os nomes próprios. Então, e a ideia, tem muita gente que leu, achou que entendeu, desenvolveu, publicou, e muita gente, quando lê, não acha legal. Ah, eu acho uma coisa um pouco boba, meio simples demais. Mas assim como o haikai, que você tem que também trabalhar, tem toda uma formatação, 5, 7, 5, né, sílabas tônicas, trabalhar alguma coisa ligada às estações do ano e tal, você tem também na aldravia, o principal é em 6 versos você passar alguma mensagem, um conceito. Por isso que é um poema sintético. Então, eu ganhei também alguns prêmios como aldravianista, e aí eu queria trazer para vocês aqui, por exemplo, um que fala sobre a relação Brasil-Portugal, o nosso país colonizador, e eu coloquei assim: distância além mar, lágrimas de sal, saudades. Do veneno mais lento, seu beijo. E existem também aldravias de amor, aldravias de humor. Tem uma, por exemplo, que foi até também muito comentada, que é essa que diz a seguinte: nossa paixão, um achado, estamos perdidos.
Ótimo.
É isso aí.
Essa tá muito boa, tá? Com certeza.
Então,
gente,
são aldravias, são pequenos. É um poema com pequenos versos, são em até 6 versos barra linhas, né? Então tem todo já um cânone, e eu desenvolvi isso, então eu tenho para lá de 500 aldravias, né? Eu ainda não lancei esse livro de aldravias, então eu tive a oportunidade de ter sido convidada para participar desta antologia, né? Que na verdade é uma coletânea, e eu participei do livro 2, que é bilíngue, já está no número 4.
Gente, a gente está no finalzinho do programa, dá uma pena danada, e eu precisava terminar, mas está difícil pra caramba. Eu vou pedir a você, Darlan, que você agora nesse finalzinho você diga para os nossos ouvintes como é que você acha que pode ser definido um poeta, como é que você se encontra, como é que você se vê, Darlan?
Eu acho que eu citei no início, não sei se foi numa conversa, né? Mas eu entendo o poeta como um ser amaldiçoado pela palavra. Não se tem orgulho em ser poeta. O poeta é um sofredor, né? Sofremos porque olhamos e enxergamos coisas que nos incomodam. Sofremos até porque vemos e achamos algo tão lindo que dói. Né? Então, eu até brinco, tem um amigo meu que brinca, olha a beleza que dói. Então, assim, o poeta é apenas um instrumento da palavra.
Jorge Ventura, você, que é o poeta, como é Jorge Ventura?
Então, eu vou pegar um pouco do gancho do Darlan, vou me lembrar muito da citação do Ferreira Goulart, que ele diz que a poesia dele nasce, né, por um espanto. E eu acho que esse espanto do Goulart, que ele fala com muita propriedade, para mim é a catarse. É a catarse nossa. É a explosão nossa. É a necessidade de manifestar dor, prazer, angústia, reflexão, pensamento. Eu acho que o poeta, para mim, é um homem à mercê da sua própria palavra.
Bom, e com isso eu vou terminar dizendo que a melhor palavra para esse encontro hoje aqui seria obrigada, não? É obrigada, com a vontade de que vocês entendam que foi extremamente prazeroso o convívio com os dois poetas e que eu espero que os ouvintes sintam pelo menos um pouquinho da emoção que eu pude sentir hoje junto de duas pessoas ao mesmo tempo tão humildes e ao mesmo tempo tão fortalecidas pela vida e pelo que tem dentro delas. Porque eu posso dizer a vocês que eu acho que os poetas, eles estão sempre em ebulição. A vocês agradeço de coração a presença. Torço para voltarem, ok, Darlan?
Ok, muito obrigado. Muito obrigado a você, ouvinte, vocês que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado, Casa da Leitura. Muito obrigado à Rádio MEC. Obrigado a todos vocês. Espero poder, em algum outro momento, estarmos juntos de novo aí, partilhando isso daí. E só para concluir, definir o que você falou, o poeta é um ser que morre cada vez que respira, mas renasce quando escreve.
Com certeza,
como uma boa fênix. Olha, eu encerro minha participação endossando meu agradecimento a você, especialmente, Cátia Navarro, tá, por essa oportunidade, a Rádio MEC, a Casa da Leitura e também aos ouvintes do programa Conversa com o Autor. Muito obrigado e eu acho que esperamos nós, né, Darlan?
Com certeza.
Né, ter uma nova oportunidade de voltarmos aqui neste programa maravilhoso, ok? Muito obrigado.
Ok, gente, a gente fica por aqui. Obrigada àqueles que estão presentes aqui hoje na Casa da Leitura e que puderam trocar, né, com a gente essas emoções. E digo a vocês, qualquer sugestão, escrevam para casadaleitura.comunicação@bn.gov.br.
www.cultura.org.br. Podem telefonar também para 2557-7437, repetindo, 2557-7437, que é o telefone da Casa da Leitura aqui no Rio de Janeiro. Com gravação de Carlito Gondim e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.